Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos, um podcast também disponível no SoundCloud e no YouTube, do projeto no Instagram Caderneta de Cromos. E pela segunda vez consecutiva neste podcast da Conversa dos Cromos, tenho um convidado que foi meu treinador em tempos passados. Desta vez, seja muito bem-vindo, Mr. Vítor Severino, o cromo que atualmente é treinador do Chaves, do clube da primeira divisão. Seja bem-vindo, Mister.
Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta introdução, pelo facto de teres conseguido chamar-me Chrome, se calhar era uma coisa que tu tinhas recalcado, mas é com enorme satisfação que eu recebo o teu convite. Bem, é um prazer e desde já parabéns por este projeto, que no fundo é a tua cara, deixa-me dar-te os parabéns por isso.
Muito obrigado, muito obrigado. De facto, nunca foste um dos treinadores que nunca senti vontade de chamar Chrome. Mas quem sabe, não está aqui um desejo inconsciente de te chamar.
Portanto, quem sabe, quem sabe.
Eu tenho dificuldade em tratá-lo por Mister ou por Vítor. Eu vou tratá-lo sempre por Mister, porque eu tenho este modus operandi de tratar os meus ex-treinadores sempre por Mister. Não há problema, pois não?
Não, é como tu te sentires melhor, sinceramente, estás perfeitamente à vontade, como tu te sentires mais confortável.
Perfeito. A semana passada veio aqui o Mr. Ricardo Namora, ou Rossi Namora, como também é conhecido, certo, por algumas zonas, e ele dispensou-me, até comentámos isso em jeito de brincadeira, ele dispensou-me duas vezes, duas ou três vezes dispensou-me na minha casa. E então, para os meus seguidores não me ficarem a pensar que eu era um jogador tão mau, tive que convidar um treinador que nunca me dispensou. O Mr. Vítor nunca me dispensou, apesar de ter motivos para tal. Lembro-me daquela situação em Erganil, em que eu fui expulso, voltei a jogar e fui expulso no Tábua no jogo seguinte, não foi?
Eu confesso, eu não vou ser hipócrita, podia-te dizer que me recordava perfeitamente disso. Eu não me lembro disso.
Não te lembras?
Eu juro que não me lembro disso. Não me lembro disso, não me recordo.
Mas é verdade, fui expulso duas vezes, até saí... assim, a chorar nesse jogo, porque nunca tinha sido expulso na vida, e depois em dois jogos seguidos sou expulso, e foi assim um momento em que qualquer treinador mete as mãos na cabeça, como é que um jogador faz aquilo?
Sim, eu de certeza que fiquei chateado com isso, não tenho dúvidas, mas não guardava essa memória. Aliás, eu quando tu decidiste fazer este convite, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que lembrei-me, pá, o Pedro foi um jogador, né? E depois de ser jogador, um amigo, até pela ligação que existia com o teu pai, etc. Mas que teve nos momentos mais marcantes, ou em dois momentos muito marcantes da minha carreira, porque... da minha curta carreira, se é que se pode chamar carreira ainda, ou neste momento. Porque a minha primeira experiência como treinador adjunto, fazias parte dessa equipa. Eu sou treinador pela primeira vez na Académica, nos juvenis, como treinador adjunto, e tu fazias parte desse grupo. E depois a minha primeira experiência como treinador principal, tu também fazias parte desse grupo.
Precisamente.
Tu tiveste em dois momentos muito importantes, ou dois momentos marcantes, diria assim.
Precisamente. E na verdade, foi acabo por guardar esses dois momentos com muito carinho, porque de facto foram dois momentos importantes, pensei precisamente isso. Ainda para mais, como premissa comum, uma casa como a académica
de... É verdade.
Não é? Primeiro o organismo autónomo, depois a secção.
E depois na secção. Sim, sem dúvida. Dois momentos marcantes. Eu ia cometer aqui talvez um lapso. Não são dois clubes diferentes, na realidade, não é? Quem passa por Coimbra sabe o que é que significa falar. Uhum. E às vezes provoca até algum celeuma. Há pessoas que ficam chateadas, mas no fundo são, enfim... Eu presumo que hoje em dia a ligação seja mais umbilical, mas na altura não é que existissem chatices, mas pronto, não eram dois clubes, mas acabavam por ser dois clubes. Exatamente. Agora, quem gosta da Académica, quem passa por Coimbra, eu tenho um certo orgulho em ter sido treinador nessas duas casas.
Precisamente.
Confesso.
já que estávamos a falar nesse processo do processo de futebol de formação e falarmos também no facto de dispensar jogadores, eu que trabalhei com crianças no futebol de formação, dispensar um jogador é sempre uma das tarefas mais difíceis de executar enquanto treinador, ainda para cima, ainda para mais quando o treinador é mais sentimental, um pouco mais relacionado com a relação pessoal com o jogador do que propriamente outros aspectos. E eu acho que o Vítor é um pouco assim, que privilegia muito essas ligações humanas. Acha que também concorda com o facto de dispensar um jogador que é um ato difícil de executar?
É um ato difícil, é um ato extremamente difícil, e eu diria que é um ato quase que cruel, porque no fundo estamos a fazer com que alguém tenha de abdicar, nem que seja momentaneamente, pá, dos seus sonhos, não é? Quem joga futebol, e quando estamos a falar de crianças e jovens, a justificação que o treinador adulto tem na sua cabeça não cabe, do ponto de vista racional, na cabeça do miúdo, não é? E o treinador, se tiver consciência disso, e do ponto de vista humano tem sempre ou quase sempre consciência disso, é um ato, para além de difícil, é um ato extremamente cruel, e eu diria que são alguns dos aspectos negativos que estão associados ao desporto, porque supostamente não devia ser assim, não é? Deveriam existir oportunidades para todos, mas chegamos a momentos de especialização e em momentos em que tem que existir mesmo essa seleção, e é extremamente difícil. Eu já tive que passar por isso várias vezes, com crianças e com jovens, e é um ato cruel, entre aspas.
Nesse sentido, difícil. De facto, nós dizemos que é difícil precisamente porque há essa relação que é quase cortada, não é? Existem outros aspectos que o Missa consegue se lembrar, assim, enquanto treinador, que seja difícil? Lembro-me precisamente do treinador principal dos Chaves, com quem você trabalha, Luís Castro, falar sobre o momento da substituição em que o jogador fica chateado. Para ele, isso não é um momento em que o jogador deve ficar chateado, e nesse sentido. Mas é também um momento difícil para um treinador, ter que retirar um e colocar outro. Pode ser, assim, em processo humano, pode ser difícil. Existe outra tarefa que para si é difícil enquanto treinador, falando de ligações humanas?
Existem muitas tarefas que são difíceis. Eu acho que... Eu, para não dizer que são todas, porque ser treinador, ou ser treinador adjunto, ou, enfim, ter uma função que mete pelo meio tomar decisões, e decisões essas que envolvem pessoas, é sempre difícil, porque desde logo trabalhar num grupo, numa equipa de pessoas, as pessoas têm de se relacionar, depois tem de haver capacidade de refletir em conjunto, tem de haver capacidade para se perceber que por vezes as pessoas podem discordar, tem que haver capacidade de substituir jogadores, de formar plantéis, de dispensar, como disseste há bocado, de haver relação também às vezes com dirigentes. Existe a outra face da moeda, que é, e eu recordo-me de um episódio meu também, que eu considero também um ponto importante na minha curta carreira, que tem a ver com o contrário, que é quando o treinador também é dispensado, não é? Quando o treinador, não, da mesma forma que o treinador dispensa um jogador, por vezes, existe uma administração ou existe uma direção que decide não contar mais com o treinador. Portanto, tudo isso acho que são tarefas difíceis, de um lado e do outro. E eu acho que tudo o que está à volta da vida de treinador tem essa face de difícil, mas isso também é transformado no tal desafio e naquela paixão que nos liga a esta profissão, que é o futebol, no fundo.
Precisamente. Nesse aspecto, o treinador adjunto acaba por ter, se calhar, um papel ainda mais fundamental. Pelo menos assim no pensamento mais habitual, o treinador adjunto tem também uma ligação muito próxima. O adjunto tem uma ligação muito próxima com o jogador, não é? E nesse sentido, eu queria fazer era a ponto para o seguinte. Numa conversa que eu tinha tido anteriormente com o Cheinho, que tivemos a falar, que ele também já foi treinador adjunto, e ele falou, certo, que o treinador adjunto é fundamental, tanto para a formação do clube, do plantel em si, como para o próprio funcionamento do bem decorrer da época. Claro que isto é uma verdade à la palista, ou seja, é verdade, de facto, hoje em dia é certo isso, mas ainda existe alguma resistência em relação à imagem do treinador adjunto, ou seja, como que um papel em backstage, que logicamente não é tão visível, portanto quase que passa como secundário. E como é que o Mr. vive com isso? Com esse, já teve dos dois lados, como treinador principal e adjunto. Você sente que hoje em dia o reconhecimento do treinador adjunto melhorou em relação a tempos passados ou ainda há muito a evoluir? Como é que está essa perspectiva em relação ao treinador adjunto?
Eu sinceramente eu acho que a primeira questão fundamental é precisamente cada um saber exatamente qual é o lugar que ocupa.
Uhum.
E saber que existem tarefas e existem skills também que estão associados a cada uma das funções. Ou seja, o treinador adjunto é treinador adjunto, ponto final. E, em primeiro lugar, há que saber qual é o seu papel. Uhum. Se é treinador adjunto, é porque existe um treinador principal que lidera todo o processo, digamos assim. Agora, o problema, às vezes, que me parece, e um bocadinho ao encontro do que estavas a dizer, é a questão de se falar ou não do reconhecimento, porque eu acho que é um não problema, porque não tem de existir,
exato,
pelo menos do ponto de vista mediático, não tem que existir reconhecimento absolutamente nenhum. O primeiro reconhecimento que tem que existir é o reconhecimento interno de competência, exatamente, interno, tendo em conta o trabalho que é desenvolvido com os jogadores, com o resto da equipa técnica, com o treinador principal, obviamente, porque é ele que lidera todo o processo, e, enfim, com a administração, também com os adeptos, com tudo o que está ali a gravitar à volta do, neste caso, da equipa. Mas acho que é uma função específica, depois dentro de cada um, ou de cada equipa técnica, existem adjuntos que têm funções também particulares, não é? Nós estamos, sim, a generalizar, mas, e hoje em dia, cada vez mais, em todo o mundo. Mas o primeiro aspecto é perceber exatamente qual é o seu lugar, qual é a sua função, e ser alguém que acrescenta algo ao processo.
Claro.
E essa questão do reconhecimento é muito mais uma questão interna. É óbvio que toda a gente tem o seu ego e gosta de ser reconhecido, não só treinadores de futebol, como qualquer pessoa, né? Mas acho que é uma não questão, sinceramente.
Ok, exato. Sim, faz sempre parte do... o reconhecimento é sempre interno, ou seja, dos próprios jogadores e do próprio plantel, precisamente. Sim. A minha pergunta era mais direcionada para... O papel fundamental do adjunto, que às vezes é descurado, ou seja, descurado não falo internamente, mas falo nos mass media, não é?
Sim.
Mas aí lá está, e depende de cada um o que é que ele procura, e de cada um cada adjunto procura, não é? Nada mais
do que isso. Claro, acho que passa também por isso.
Nada mais do que isso. Antes do Chaves, Mister, agora eu gostava de ir à sua génese, à génese da paixão do jogo. O Mister, como o conheço, é um apaixonado pelo futebol e por este jogo maravilhoso. Eu conheci-o... Que idade é que você tinha quando chegou aos juvenis da Académica?
Que idade é que eu tinha? Essa é uma pergunta difícil, mas não era bem novo. Eu tenho 34 anos, eu terminei a minha licenciatura em 2006. Uhum. E comecei a trabalhar na pré-época na Académica em agosto. Portanto, em 2006, já lá vão 12 anos, não é?
Pois é, então eram 22,
tinha 22 aninhos, não é? 22 anos.
Pois é, 22 anos. Anos, isso foi aí que eu conheci o seu gosto pelo futebol e pelo prazer.
Foi.
Mas antes disso, como é que era o jogo para o Vítor Severino? Sei que você nasceu em Peniche, você chegou a jogar por lá?
Sim, eu nasci nas Caldas da Rainha, que fica perto do Conselho de Peniche, onde eu fui criado, onde eu vivi, onde é a minha família natural. E tive uma história perfeitamente normal, como todos os miúdos da altura, a ligação ao futebol nasce na rua, não é?
Uhum.
Nasce na rua e nasce em casa a ver o futebol com os meus pais, a esperar pelo domingo para ver os resumos no domingo desportivo, que era um programa que toda a gente via na altura, porque era aí que passavam os golos e os resumos e recordo-me de outras coisas, como de passar a Premier League na RTP2 na altura, na TV2.
Os resumos, não é?
Os resumos, que era uma coisa fantástica, porque não havia internet, sabes? Nessa altura não havia internet. Eu lembro-me de não existir internet, que é curioso. E lembro-me perfeitamente de ser um miúdo completamente apaixonado, esperava o fim de semana para ver os resumos do que se passava lá fora. Mais tarde começa a passar também resumos e jogos na TVI da Liga Espanhola.
Uhum.
E era um pouco assim, de jogar futebol na rua praticamente todos os dias. E depois, voltando à tua pergunta, não existiam escolas de futebol, não havia aquela facilidade de se fazer parte de uma equipa. O que é que existia? Existiam dois ou três clubes, existia o clube mais importante, que era o Grupo Desportivo de Peniche, tinha equipas nacionais, inclusive, só que era muito difícil entrar porque éramos mesmo muitos miúdos para fazer parte de um plantel de 20. E eu joguei aí até o escalão de júniores, no Grupo Desportivo de Peniche até ao escalão de juvenis, e depois numa equipa mais fraca, no Grupo Desportivo Atoguiense, até ao escalão de júniores, e pá, depois dessa minha entrada na faculdade, e jogava com Coimbra. Os amigos, portanto, vou para Coimbra, e com 18 anos.
E aí não jogou?
Aí, não, aí passei a jogar nos campeonatos da universidade, nos universitários, nos torneios de futsal, a ligação ao futebol continuou de uma forma perfeitamente informal, mas pronto, mas tive essa minha passagem, que recordo com muito carinho, porque foi muito difícil, como eu disse. Não sei se estamos a falar há muito tempo do mesmo assunto, mas já
claro puxaste que não, essa lembrança. Claro que é totalmente livre. Vamos falar o tempo que for necessário.
Não, puxaste uma lembrança boa, sabes? Uhum. Que eu tinha um amigo meu que era da minha aldeia, que eu era do Conselho de Peniche, mas de uma aldeia pequenina que se chama Ferrel. E um deles, Ferrel, com dois anos.
Ok.
Pá, e um dos meus amigos jogava no Peniche. E jogar no Peniche era uma coisa fantástica. Na escola e dizer que se jogava no Peniche era o máximo que se podia atingir. Sim, era o Nuno que jogava lá. E eu perguntei-lhe se podia ir treinar. Cada um levava o seu equipamento. Eu colecionava camisolas de futebol. E pronto, e fazia questão de cada dia levar uma camisola diferente. E lembro que os colegas achavam piada pelas camisolas, mas que eu não tinha grande sucesso. No primeiro ano onde ele ia treinar, mas corria muito mais à volta do campo do que jogava, e não fiquei. E no ano a seguir volto novamente às captações e fiquei, e era infantil, e é a partir daí que fico lá no plantel do Peniche, nos sub-13, hoje eu não me recordo, e acabei por entrar, e lembro-me que foi o alcançar de uma coisa fantástica. A carrinha do clube ia-me buscar à frente do café da minha aldeia, vestir o fato de treino ao domingo, porque cada convocado só podia ir buscar o fato de treino de casa, se fosse convocado, cada jogador só se fosse convocado aqui a buscar o fato de treino, e portanto estar de fato de treino ao domingo de manhã em frente ao café da aldeia, para mim era o auge, era viver, era estar no futebol, e recordo isso com muito carinho.
É interessante a forma como nós em retrospectiva olhamos para coisas que hoje em dia vemos como banais e na altura era fatal. O ser convocado, aquela adrenalina, sim, para ver se o nosso nome está lá na folhinha da A4,
sem dúvida,
pá, aquelas coisinhas mínimas eram maravilhosas. E então o Vítor acabou por ser como o jogador do Peniche.
É verdade.
E viveu o estrelato nessa
altura. Vivi o estrelato nesses 2-3 anos, vivi o estrelato, sim, sem dúvida.
Que bom.
Sem dúvida.
E depois essa vocação para ser treinador de futebol, como é que surge? É alguma oportunidade? Foi uma oportunidade que surgiu ou é algo que já vinha mais pensado, mais sendo que você entrou na Faculdade de Desporto lá em Coimbra, não é? Mas logo aí à partida era direcionado para ser treinador?
Era, na minha cabeça era, porque como eu te disse, joguei até ao escalão de júniores e depois, antes de saber que tinha entrado na faculdade, ainda fiz parte de um plantel de uma equipa que jogava na distrital da Associação de Futebol de Iria.
Uhum.
Eu desisti porque entrei em Coimbra. Mas eu, no secundário, já andava no agrupamento no UNO, Científico ou Natural, opção de esporte.
Uhum.
E o meu, um dos meus treinadores, nós éramos dois que andávamos em desporto, e um deles, por norma, dizia que durante a semana quem dava os aquecimentos eram os jogadores que andavam em desporto.
Sim.
Portanto, eu, duas vezes por semana era comum, ou no dia de jogo, fazer aquele aquecimento de linha lateral a linha lateral.
Sim.
Que também deves ter feito, não sei se ainda apanhaste isso ou não.
Sim.
Mas eu apanhei muitas vezes. E era comum ser eu. E aquilo estava ao mesmo tempo. Gosto, paixão, gostava da sensação de lidar dessa forma. Senti-me bem e, por outro lado, começou a validar a minha escolha. O facto de tentar encontrar um caminho era aquilo que eu queria mesmo. Eu adorava futebol. Percebi cedo que não tinha talento suficiente para ser jogador.
Para o praticar.
E aquilo despertou ali uma faísca em mim. Eu gostava de estar naquele papel. E então, a partir daí, direcionei mesmo tudo. Depois, com a entrada na faculdade, o meu interesse era... O meu desenho era esse, era quero ser treinador de futebol.
Fantástico. E assim que terminou, então entra no projeto da Académica, já com o seu trajeto e o seu plano bem delineado, e começa num projeto que acho que é logo muito particularmente interessante, arrojado também, porque era uma equipa técnica muito nova e original, não é? Porque o André Lage nunca tinha, acho eu, se não me engano, nunca tinha sido treinador, tinha sido ex-jogador
da Académica. Eu acho que o André Lage tinha sido treinador adjunto do pessoa que tu conheces, e por acaso estive com ele há dois dias, do
Pedro Ilharco,
eu julgo que ele foi treinador adjunto no Vigor. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que essa é a primeira experiência dele.
Mas de qualquer das formas acabou por ser arrojado, pelo menos, não é? Ou seja,
sem dúvida nenhuma.
Foi uma aposta grande em duas pessoas novas. Para si, como é que foi o abraçar um projeto desafiador daquela magnitude? Porque era treinar os juvenis da Académica, para quem está a começar, é logo um excelente começo.
Foi, se tu não te importares, eu conto a história só uns dias antes, porque mais uma vez fizeste-me recordar aqui um momento muito...
Vamos a isso.
Que eu guardo com muito carinho, eu vou-te contar. Eu termino a licenciatura e regresso à terra, não é? Porque os meus pais estavam a pagar um quarto, eu vivi em Coimbra, num quarto alugado, como milhares de estudantes que não são de Coimbra, e regresso.
Uhum.
E eu nas férias, o meu pai tinha um negócio familiar, que ainda tem, e todas as férias eu trabalhava lá. Juntava algum dinheiro para as minhas férias e ajudava o meu pai. E eu estava a trabalhar com os funcionários, estava a montar uma cozinha, um mobiliário de cozinha,
uhum.
e recebi um telefonema com a proposta para esse projeto de ser adjunto dos juvenis académicos. Só que isso implicava voltar para Coimbra e eu iria receber um subsídio muito baixo, que não era possível eu conseguir subsistir na cidade com aquilo que eu ia ganhar.
Sim.
E portanto a minha primeira reação foi dizer que não posso ir, gostava muito, fiquei mesmo muito, muito, muito desiludido, mas não podia dizer que sim. Só que quando cheguei a casa e falei ao meu pai, ele foi extremamente importante e disse-me: tu não é isso que tu queres fazer, não é uma boa oportunidade para ti. Eu disse: era isso que eu queria fazer. E então o meu pai e a minha mãe decidiram fazer o sacrifício e eu acabei por aceitar. Portanto, foi marcante, porque os meus pais foram absolutamente fundamentais, porque eu já tinha dito que não era justo para com os meus pais colocar. Eu já tinha terminado a licenciatura, foram 5 anos em Coimbra e tinha que me fazer à vida, era isso que eu pensava na minha cabeça. Mas foi tudo certo, era tão aliciante para mim, e acho que eles conseguiram ver nos meus olhos que aquilo era mesmo muito, muito, muito importante para mim. E é que também por aceitar... capacidade
para ver um pouco mais além, e de facto foi o empurrão certo, não é?
Eu acho que sim, sim.
Às vezes fico, é preciso arriscar um pouquinho, ok? Não, não tens
dinheiro suficiente, caso.
Mas arrisca que vai dar certo. E os pais foi, foi um bocado isso. Área.
Foi, e foi fabuloso para mim. Foi fantástico, porque como tu dizes, tive a sorte de começar logo num clube como a Académica, não é? Uhum. Que é um clube com historial que todos conhecemos. E tive essa sorte de começar ali. E senti a responsabilidade. Nos primeiros tempos senti-me um pouco, não diria perdido, porque era aquilo que eu queria, mas talvez um pouco ansioso, porque era realmente a primeira experiência, e logo num campeonato nacional de juvenis, num clube que me dizia bastante também. Mas tive sorte com as pessoas com quem trabalhei. O próprio André ficou amigo,
uhum.
para a vida. Ele hoje não tem qualquer ligação ao treino, propriamente dito, mas ficamos mesmo muito, muito, muito amigos, e foi marcante, sem dúvida.
De facto, notou-se essa harmonia na equipa técnica, que depois acabou por se agregar mais um treinador que eu não me recordo o nome, infelizmente, que era já não me recordo, infelizmente, e peço desculpa, mas não me lembro dele, do nome dele.
Nesse
lembro
ano, dele, mas o não primeiro lembro ano? Do nome.
Mas notava-se que existia uma harmonia na equipa técnica, e fruto foi isso, possivelmente, é da vossa relação de amizade entre você e o André.
Sim, nasceu neste ano também, nós conhecemos nessa altura.
Uhum. E de facto notou-se bastante, bastante bem esse aspecto. Daquela parte, eu lembro-me uma coisa interessante que eu guardo em relação ao Vítor naquela época. Eu depois também fui treinado umas épocas seguintes já em sénior, sei lá, passado o quê? 5 anos? 6? Por aí?
Talvez, 5, 6 anos, sim.
E eu encontrei, claro que futebolisticamente, uma pessoa muito mais evoluída. Mas a nível pessoal, valores, a mesma. Isso ainda acontece hoje. Ou seja, ou melhor, o Vítor vê-se assim dessa forma, uma pessoa estável enquanto, enquanto pessoa de trabalho profissional. Claro que estamos a falar a nível profissional. Consegue ver o mesmo Vítor da académica de juvenis e hoje? No tratamento?
Sim, eu diria que sim. Eu acho que todos nós temos um traço, uma forma de que temos pilares, que são valores, não é?
Uhum.
E eu julgo que sim, eu tenho ideia que sim, eu tenho ideia que isso tem sido relativamente estável ao longo do tempo. Não me vejo muito diferente nesse ponto de vista. É óbvio que hoje em dia levo muitos mais experiências na bagagem, com passagem por escalões diferentes, clubes diferentes, cidades diferentes, mas enquanto pessoa, sim, eu acho que sim, eu acho que me vejo muito, muito, muito parecido com aquilo que eu era no primeiro dia em que me apresentei no campo para dar treino aos sub-17, da académica.
É, acaba por ser um pouco lógico, há sempre mudanças, não é? E há sempre coisas que ficam, mas, por exemplo, eu olho para mim e consigo ver diferenças claras entre aquele menino com 18 anos e um menino de 20 e poucos, epá, muito mais reservado, dentro de campo como fora. E no Mr. Vítor e outros treinadores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes fases da minha vida, mas em relação ao Mr. Vítor, não. Eu sempre vi aquela pessoa que estável, ou seja, um pilar que apareceu tanto aos 22 como depois mais tarde. E isso é algo
talvez.
Que, é algo que eu admiro, sinceramente, porque eu não vejo isso em mim, em alguns aspectos.
Eu confesso que nunca tinha pensado nisto, tocaste no assunto, mas é a percepção que eu tenho, sinceramente. Tratamento que tenho com as pessoas, a forma como sinto as coisas, sinceramente, nesse aspecto mais de pilar, mais de traço de personalidade, eu vejo-me bastante parecido, sinceramente.
Isso é ótimo. Tu guardas assim alguma recordação? Assim, muita gente que está a ouvir aqui este podcast, certeza que possivelmente vai ser aqueles que jogaram contigo e trabalharam contigo. Tu tens assim, guardas assim ainda recordações desses tempos? Mais do teu início enquanto treinador?
Guardo muitos momentos de relação com jogadores, daqueles jogadores com potencial que achamos que vão ser jogadores, com momentos mais conturbados da sua adolescência, de relação com colegas de trabalho, de momentos de insucesso. Eu acho que os momentos de insucesso nesta minha curta carreira, como já referi, foram marcantes, porque foram sempre alavancas de mudança. Foram sempre, 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 até ao dia 2, alavancas de mudança.
Quais é que tiveste? E assim, um quadro com especial carinho, pelo que vejo, são momentos de aprendizagem, e portanto tu até acabas por anexar uma carga positiva às frustrações. Qual é aquela que tu dizes assim, epá, mudou a minha vida? Olha, falhei desta forma e acabou por...
Houve um momento que me marcou claramente. Eu quando entrei na académica, estive com o André Lage.
Sim.
3 anos. E depois o André seguiu a vida dele. Deixou de ser treinador e eu continuei na académica e fiquei a trabalhar com o Rui Silva, que com certeza tu conheces bem.
Claro.
E nós, a meio dessa época, fomos jogar ao Porto, ao Olival, e perdemos 3-0. Que é um resultado, eu não diria que é normal, toda a gente quer vencer, mas eram jogos extremamente difíceis, acho que também passaste por eles.
Uhum.
Diria que é uma coisa que podia acontecer.
Opa, okay? Olha, já agora estamos a falar nisso, e não quero te perder.
Não. Fica à vontade.
Percas no raciocínio, mas tenho-te a dizer uma coisa. Uma das grandes frustrações da minha vida foi precisamente quando você e o Mr. André Lage me tiraram antes do jogo do Porto. Epá, foi uma coisa que agora lembrei-me, eu tenho guardo rancor aí até hoje.
Pois. Eu não me lembro. Olival, eu não me lembrava. Eram os jogos que vocês queriam fazer, não é? E jogar ao Olival, toda a gente queria fazer esse jogo.
Fiquei destroçado, mas pronto, já passou.
Eu imagino que sim.
Continua.
Não, e como eu estava a dizer, nós perdemos esse jogo. Provavelmente até nem fizemos um grande jogo, ou de certeza que até foi, terá sido um mau jogo, eu não me recordo bem do jogo, mas o momento não foi esse. Foi nós chegámos ao treino numa segunda-feira e o treino estava atrasado e o Rui disse-me, vai andando para o campo, monta as coisas que eu tenho, chamaram para uma reunião. Pronto, depois não interessa também avançar com pormenores, mas isto resultou na dispensa do Rui Silva.
Sim.
E entretanto eu acabei por sair também da académica. E isso foi na altura do Natal, eu lembro-me na altura de depois passar uns dias a casa e aquilo mexeu muito comigo, porque eu ali senti que tinha acabado. Eu ali senti o sonho era por aqui, o melhor clube para trabalhar neste momento ali em Coimbra é a académica. E acabou, para mim acabou, de certeza que agora vai ser difícil, ou vou procurar entrar num clube, mas se calhar vou trabalhar na Distrital. Ou... Então, eu via tudo, o cenário era negro. E no dia a seguir saiu uma notícia no Diário de Coimbra. Isto parece um bocado clichê, mas foi exatamente o que se passou. Uhum. A notícia saiu e dizia: Rui Silva e Vítor Severino dispensados. Pai, eu recortei aquilo, dobrei e guardei, e ainda tenho esse recorte comigo. Eu na altura colei aquilo na porta do quarto, onde eu vivia em Coimbra, na Rua do Brasil. E pronto, colei aquilo porque não queria encarar aquilo de frente, não queria me sentir nem envergonhado, nem triste, não sabia bem como é que me havia de sentir.
Claro.
Mas fiquei de tal forma destroçado que resolvi, e ainda tenho isso comigo, e colei ali aquilo à frente. E isso marca uma diferença grande, porque depois aparece o projeto onde tu também estiveste comigo, na Académica SF Séniores, e a seguir a isso eu regresso à Académica, mas já como coordenador técnico, coordenador geral da formação, já com um cargo, digamos que, importante na formação, onde tomava decisões relativamente a todos os escalões, e foi um ponto de viragem que me custou bastante, mas ainda hoje me lembro dele diversas vezes, e costumo contar esta história aos meus amigos e às pessoas que me perguntam questões parecidas com esta, mas foi um momento
interessante. Ou seja, tu, naquele momento, possivelmente na tua cabeça, era o final, não é? A catástrofe.
Sim, total. Sem dúvida.
E tu abraçaste esse aspecto. E foi a SF que depois... Estava curioso para saber qual tinha sido o passo seguinte, mas agora estou-me a recordar. Sim, foi a SF, não é? Tu foste para lá.
Então, foi no ano a seguir, sim. Foi no ano a seguir.
Muito bom, muito bom. Então, depois da SF, vais para coordenador de formação... Depois acabas por ir para trabalhar para a formação do Futebol Clube do Porto. Acabas por ir, corrijo-me se eu estiver errado nestes passos. Vais para a equipa B do Porto,
certo. Rio Ave. Equipa B do Porto, sim. Equipa B do Porto, sim. Depois, nos 3 anos a seguir a isso, formação do Porto, sub-19, sub-15 e sub-14.
Uhum.
Sub-19 como adjunto, eu trabalhei com o António Folha. E sub-15 e sub-14, treinador principal, acumulava funções. Depois, sim, Rio Ave e agora Desportivo de Chaves.
E agora Desportivo de Chaves. Sempre durante esse... durante essa tua... da tua carreira, como já disseste, curta carreira, foste sempre crescendo. Ou seja, nunca foi... Nunca houve assim um... Pelo menos da minha perspectiva e assim olhando... olhando a frio. Mas, ou seja, não há assim uma grande caída. Ou seja, o Vítor estava no Porto e depois foi para um clube da terceira divisão austríaca.
Sim.
Ou seja, houve um processo, certo, de crescimento sempre. Considera que isso é prova do seu bom trabalho? Ou seja, isso é, orgulha-se desse aspecto?
Sim, eu orgulho-me. Sim, eu orgulho-me bastante.
Se concordas comigo, não é? Também.
Sim, eu acho que sim, acho que tem sido um percurso de crescimento, eu considero dessa forma. Considero dessa forma, sim, há uma entrada na académica, depois há um regresso à académica com novas funções, depois há uma entrada no Futebol Clube do Porto, que é um momento marcante, como é óbvio.
Um point, não é?
Em que experimentei trabalhar na segunda liga, portanto, foi a primeira vez que trabalhei numa liga profissional. Depois há a possibilidade de trabalhar na formação do Porto e ter sido bicampeão nacional de Júnior.
Precisamente.
Com o Folha como treinador principal. Depois há uma chegada à Primeira Liga. Por isso eu diria que sim, que me orgulho do percurso. Se é sinónimo do bom trabalho, eu quero acreditar que sim. Eu acredito que sim, mas também é preciso haver... É sempre preciso existir oportunidade. A sorte é um pouco... sinónimo de oportunidade, mas está no sítio certo, à hora certa, com as competências certas.
Estar pronto para.
Sim. Julgo que sim.
Precisamente. Agora, chegamos então aos Chaves. E chegamos aos Chaves e é claro que existe uma qualidade de jogo e uma filosofia ali inebriada, quase patenteada pela equipe técnica. Porque conseguimos ver pontos em comum com outros momentos, outras passagens por outros clubes. Ou seja, existe uma ideia vincada. E isto eu queria fazer um pouco uma pergunta. em relação a esse aspecto da qualidade de jogo, da filosofia patenteada e desse assunto que está bem em voga hoje, que é em setembro de 2017, no início da temporada, os resultados não estavam a ser os melhores, possivelmente. Alguns empates e até algumas derrotas, um calendário também nada fácil. E
Sim.
claro que surgiu um desconforto, é natural, ninguém quer de facto perder, não é? E há sempre um desconforto. Hoje em dia, qualquer pessoa que olhe para o jogo do Chaves, é quase uma verdade assumida de que é um jogo com qualidade e mesmo que perca, tem qualidade. São imagens de marca o jogo apoiado e construído a partir do primeiro momento de jogo. E isso acaba por ser uma assinatura da equipe técnica, não é? Mas, ao mesmo tempo, existe esta sombra que aconteceu em setembro, ainda paira muitas vezes, tanto na comunicação social como no próprio comum adepto, que é esta demora em aceitar o tempo dos treinadores a implementarem um projeto, uma ideia de jogo. Tu achas que. Eu acho, na minha opinião, que isto já foi pior antigamente. Hoje existe, tanto por parte dos dirigentes, como dos adeptos, como da comunicação social, são mais pacientes em relação a isso. Mas é um processo que ainda tem pernas para andar, ou seja, ainda falta um caminho a percorrer, ou achas que já está vincado de que hoje em dia é preciso tempo para implementar uma ideia de jogo e que os resultados vêm com o tempo?
Olha, relativamente a isso, uma das coisas que eu acho que, quando eu te disse há bocado que me sinto muito parecido em termos de traço ou de pilares, de valores, é óbvio que há coisas que nós vamos percebendo com a experiência e com o tempo. E uma das coisas que eu sei é que no futebol profissional existem resultados, existe rendimento, existem pontos, existem vitórias e é impossível dissociar uma coisa da outra.
Claro.
Nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas, não é? Achamos por vezes que não. Achamos por vezes que se fala de uma equipa que joga muito bem, mas ninguém fala de uma equipa que perdeu 7 jogos seguidos, mesmo que essa equipa tenha um processo fantástico.
Precisamente.
Até porque à partida as coisas até estarão um pouco ligadas. Portanto, o resultadismo e a estética do jogo normalmente têm de caminhar de mãos dadas, porque uma coisa sem a outra não funciona. Agora, é óbvio que os treinadores têm marcas, né? Os treinadores têm formas de estar e formas de jogar, que no fundo são a sua identidade. Mas essa identidade não existe se não existirem resultados. E esse soundbite da comunicação social, esse feedback mais positivo, mais negativo, tem sempre que ver com os resultados. Agora, é óbvio que eu julgo que sim, que as coisas têm mudado um pouco, que isso tem muito a ver também com a realidade atual, com os dirigentes, que vão percebendo que quando contratam, contratam uma determinada identidade, uma determinada forma de estar e de ser. Os treinadores não são vazios, que não são máquinas que se contratam para ganhar. Os treinadores têm associados a eles formas, estilos de liderança, estilos de jogo, estéticas de jogo, que no fundo são os caminhos, mas são caminhos para uma coisa comum que é o rendimento, porque o futebol profissional é rendimento, são vitórias, são pontos. É óbvio que toda a gente gosta de ganhar e de jogar com qualidade, mas se puder abdicar de alguma coisa, quase todos os treinadores iriam abdicar de jogar com qualidade se pudessem ganhar sempre.
Exato.
Eu acho que é um pouco assim.
Exatamente. Era essa a pergunta que eu também ia fazer. A seguinte era essa. Era nesta dicotomia entre a qualidade e a vitória, que hoje em dia se fala muito, não é? Tu já percebi qual era a tua resposta. Mas lembro-me de, por exemplo, o Leonardo Jardim falar sobre um aspecto muito importante em que ele estava numa liga distrital, e tu que fizeste esse percurso, ele se estiver a jogar numa liga
Sim.
distrital, ele usa uma estratégia e tem uma filosofia para aquela equipa. Se jogar na Champions League com o Mónaco, usa outra completamente diferente, porque também tem outras ferramentas, como é lógico, e a estratégia, portanto, será diferente. Enquanto, por exemplo, se formos um bocado para mais a jogar para o Bielsa, por exemplo, ele, independentemente de onde estiver, e o trabalho dele originário na Argentina com a equipa argentina, ele tinha uma identidade que hoje é exatamente igual. Ou seja, onde quer que ele esteja, ele usa sempre o seu modelo de jogo, a sua filosofia.
Certo.
Coloca aqui um 8 e 80, não é? Um vai ser o 8, o outro vai ser 80. Onde é que o Vítor se coloca?
Eu situo-me sempre no meio. Pá, eu cada vez mais sou adepto de explicações e teorias híbridas.
Uhum.
Não existem 8 nem 80 na minha vida. Existe esse traço, essa personalidade, essa filosofia, mas eu acho que o contexto é absolutamente fundamental.
Uhum.
E agora, o contexto, o que não pode fazer ou o que não deve fazer é desvirtuar por completo e fazer as coisas caminharem nesse tal sentido 8 ou 80. Agora, o contexto é absolutamente fundamental porque nada é igual em momentos distintos, ou com jogadores distintos, ou em competições distintas, ou em países diferentes.
Uhum.
Agora, os tais pilares da tal identidade, da tal impressão digital, na minha opinião, deve prevalecer. Uhum. Agora, o contexto é absolutamente determinante e tem que haver essa flexibilidade, digamos assim, para não perder a identidade, caminhar nessa tal estrada com busca ao rendimento.
A tal adaptabilidade que o Leonardo Jardim falou aí bem, ele diz que o seu ponto mais forte foi adaptar-se ao longo da sua carreira, adaptar-se aos vários contextos. E de facto, para isso
acho é preciso. Sim. Acho que a adaptação é uma palavra forte.
Não é? E precisamente sim. Era esta pergunta que eu tinha curiosidade em lhe fazer, em relação a esta dicotomia, não é? Que hoje.
Sim, eu acho que essa palavra é uma palavra forte. Com a qual eu me identifico, adaptabilidade. Acho que é fundamental ter essa capacidade de adaptação ao contexto.
Uhum. Um Charles Darwin no meio futebolístico, não é?
Eu acho que assim, eu identifico muito com isso. Essa frase é uma frase que eu gosto bastante. É assim que tu tocaste.
Muito bem, ainda bem. Mr. Vítor, terminamos aqui, desde já, terminamos aqui esta primeira parte em que falamos sobre a sua carreira, sobre as suas memórias do jogo. Agora vamos fazer os desafios. Tanto quem é que escolhe para o cromo guarda-redes da sua caderneta de 11?
Escolho o Vítor Bahia.
Vítor Bahia, muito bem.
Aí não tenho grandes dúvidas.
Se quiser, pode dar uma pequena explicação, o porquê, quais as memórias que o cromo guarda em relação ao cromo.
Porque eu me recordo perfeitamente dos meus tempos de miúdo, de jogar futebol na rua e a imagem que tinha de guarda-redes era a do Vítor Bahia, como sendo quase que um ídolo.
Uhum.
Não sendo eu guarda-redes, mas ainda não há grande explicação, era mesmo um jogador que me marcava muito. Quando olhava para um guarda-redes, tinha o Bahia como exemplo.
O Vítor Bahia, muito bem. Então vamos para a lateral direita. Quem é que joga ali na ala direita?
Bem, na lateral direita não há grandes dúvidas, porque jogo eu, não é? Porque eu tenho que estar neste 11.
Ok.
Portanto, aqui também não há grande explicação. Peço desculpa
ao Era lá que jogava, mas... o Mister? O Mister jogava. Qual era a sua posição?
Era. Era como tu, Pedro, sabes? Estava na direita, era lateral direito.
Muito bem. Então agora vamos para o eixo defensivo. Os dois centralões.
Os dois centralões, um que marcou por memórias mais antigas enquanto miúdo, o Aloísio.
Uhum.
E outro dos tempos mais recentes e também por ter características diferentes, o Cannavaro.
O Cannavaro, muito bem. Nós que somos baixos, acabamos sempre por nos identificar com este jogador, não é?
É verdade, nós gostamos sempre, há sempre aquele complexo de gostar do mais fraco, do mais baixinho, que tem sucesso, do pequenito, e confesso que é um pouco por aí também, e pela qualidade que o jogador tem.
Uma qualidade gigante, assombrosa. Então agora vamos para o lado esquerdo, quem seria o seu cromo lateral esquerdo?
Bem, no lateral esquerdo, porque não podia abdicar do Maldini, coloco-o na esquerda. Portanto, eu disse que podia eventualmente inventar um pouco, não é inventar, mas coloco o Maldini. Adaptar. Porque ele tinha que estar dentro desta seleção.
Sim. E o Maldini sempre foi um jogador multifunções, não é? Portanto, ele acabou.
Exatamente.
Ele no início jogou a lateral esquerdo, quando jogava Baresi e Costa Curta no meio, não é? Ele começou até a lateral esquerdo e depois acabou por ir para o meio. Portanto, uma excelente escolha.
E teria de estar aqui.
E teria de estar obrigatoriamente. E agora vamos para o meio-campo. O Mister falou que ia jogar em 4-3-3 ou 4-4-2? Recordo-me.
Não, em 4-4-2.
4-4-2, ok. Então quem é que joga ali?
4-4-2, mas confesso que isto com algumas particularidades, né? O facto de ser treinador também dá para podermos inventar um bocadinho e brincar.
Precisamente.
Portanto, no meu meio-campo eu colocaria o Redondo.
Uhum.
Porque também era mais velho, lembro-me de gostar da imagem, do estilo, da forma de jogar, e foi um jogador que, sem saber explicar muito bem, até porque a carreira também não foi muito longa, mas foi sempre alguém de quem gostei muito.
O
E depois colocaria um meio-campo extremamente ofensivo, aviso desde já, porque colocava no lado o Costa Adinov, não jogando eu aqui com extremos puros, jogava com o Costa Adinov, pelas memórias de infância também. O Bergkamp, porque teria de estar presente tal como o Maldini, não podia falhar.
Muito bem.
E um pouco mais à frente, o Maradona.
O Maradona. Portanto, jogava ali num losango bem ofensivo, com o Maradona ali na ponta da flecha. Excelente escolha.
Isso, sem dúvida.
Curiosamente, o Redondo, que é uma constante aqui, não estava à espera nas escolhas. O Redondo normalmente é um jogador muito citado.
Ah, sim.
É verdade, curiosamente. E
Pois,
agora
não tinha ideia.
vamos então agora para os dois atacantes. Quem é que o Mr. Vítor escolheria?
Sim, aqui correndo o risco de deixar os jogadores fabulosos de fora, não é?
Verdade.
Até porque neste setor do campo, mas vou um pouco para aquela questão das memórias e da ligação, do sentimento que despertavam. O Cantona teria de estar presente, portanto é um deles. E sendo o outro o Romário,
O Romário
ficaria assim.
baixinho.
Exato.
Muito bem. Por título de curiosidade, faz hoje anos que o Cantona deu o seu famoso pontapé no adepto, curiosamente.
Não, é mesmo uma curiosidade, não fazia ideia, recordo-me do momento, confesso que acompanhei sempre muitas coisas que ele fez, inclusive documentários sobre a vida dele, e é um indivíduo que me desperta interesse e que simpatizo com ele, não com as coisas negativas que fez, mas quase com o facto de estrela de cinema,
Possivelmente o
desses
primeiro
momentos mais
rockstar do futebol, não
negativos.
é?
Provavelmente, sim, terá sido. E acompanhou-me sempre, quis ter a camisola dele, consegui uma camisola dele. Na altura, quando eu era miúdo, não era fácil comprar camisolas originais, era muito, muito difícil. Mas ele era um daqueles que eu gostava mesmo muito.
Muito bem. Também usava a gola levantada quando jogava, em memória.
Na rua, sim, joga,
Tinha
claro
que
que
ser,
sim.
não é?
Claro que sim, tinha que ser.
Muito bem. Mister, está aqui escolhida a sua caderneta de 11. Os cromos estão colados. E terminando estes dois desafios, resta-nos despedir, dizendo que passou esta hora maravilhosa a conversa. Já não falávamos há muito tempo. Quer dizer, vamos sempre
Sim, há
tirando
algum
assim
tempo, é
uns
verdade.
pequenos um olá, tudo bem, está tudo bem,
Trocando umas
outros momentos,
mensagens, sim.
precisamente, mas nunca, se já há muito tempo que não conversava consigo, e a conversa dos cromos é precisamente para isto. Para mim serve-me como um momento de conversa com alguém que eu sei que vou ter boas conversas. E ainda mais especiais são quando converso com alguém que nutro um especial carinho, como é o seu caso. E, portanto, ter esta oportunidade para estar aqui uma hora à conversa consigo e a falar sobre as suas memórias e você ter-me dado, concedido este tempo para este meu novo projeto da caderneta, é para mim uma alegria gigante. Portanto, só tenho que agradecer e desejar-lhe maior sucesso em relação à sua carreira profissional, essencialmente à sua
Obrigado.
carreira pessoal, que essa também vou acompanhando e torcendo pelo melhor, e desejar que em breve nos encontremos aí em Chaves para ver uma grande vitória da sua parte. E portanto, muito obrigado por esta hora de conversa.
Pedro, o sentimento tu já sabes que é recíproco. Muitos parabéns pelo projeto e parabéns também pela tua postura. Isto não é conversa lamechas. Como eu comecei por dizer, o sentimento é recíproco, és uma pessoa cheia de valores, sempre admirei a tua forma de estar no futebol e na vida, e portanto recebo daqui também um grande abraço e ficas desde já convidado sempre que quiseres, quando quiseres vir ver um jogo do Chaves, estás convidado, os bilhetes consideram-os entregues e faço questão de te receber e podemos estar um bocadinho juntos, falar de futebol e de outras coisas. Obrigado eu pelo convite e muitos sucessos para a tua vida, para este projeto e os meus melhores cumprimentos para ti.
Muito obrigado. Meus caros ouvintes, ficamos por aqui com este excelente convidado. Para a semana haverá mais novidades sobre este conversa de cromos. Deixo para final, porque eu também não sou muito youtuber, mas acho que é importante referir. Se vocês estão a ouvir este momento, sigam o canal, sigam a página, partilhem com os vossos amigos e por aí em diante, para fazer com que a caderneta continue a crescer. e as histórias proliferem por mais pessoas. Desde já, muito obrigado pela vossa presença aí desse lado e um forte abraço e até para a semana.